Hoje nós estamos, aqueles que estudam Daf Yomi, a página folha diária do Talmud, estão finalizando o tratado de Eiruvim. Gostaria de dedicar então este Siyum, este término Leilui Nishmat, para a elevação da alma do meu avô Moshe Ben Israel, cujo Yortzeit é agora. O Tratado de Eiruvim é o terceiro tratado do Shas, terceiro tratado do Talmud, e ele fala basicamente sobre dois tipos de Eiruv, o que é chamado Eiruv Hatzerot e o que é chamado Eiruv Techumim. Explicando de uma forma curta, Eiruv Hatzerot é o que os nossos sábios estipularam para que se possa carregar no Shabat, que é proibido carregar em vias públicas, para que se possa carregar numa vila. E isso depois, todo mundo também nos traz, é estendido a outros casos, por exemplo, até uma cidade. Você transforma a cidade em um tipo de vila e aí você pode também transportar no Shabat em vias públicas, que não são públicas então, mas fazem parte dessa vila. E o Talmud fala sobre todos os detalhes, como que funciona isso, como que precisa ser cercado, o que é considerado cercado e as alturas, um monte de detalhes, que é chamado de um pátio, o que não é chamado, quando é uma vila, tem vários conceitos aqui, e também sobre a comida que deve ser comum, e como que funciona também isso, onde se deixa. Todos os detalhes do Talmud aborda. Também Eiruv Techumim, no Shabat, é proibido, mesmo sem carregar nada, é proibido sair além dos limites da cidade, mais do que 960 metros da cidade. Então o Talmud aborda, primeiro, como que se delimita a cidade. As cidades são irregulares, então como que se faz esse limite? E o Talmud também fala sobre o Eiruv. O que é o Eiruv Techumim? Eiruv Techumim, se eu preciso ir além desses 960 metros. Então, eu posso ir, se eu fizer Eiruv Techumim, eu posso ir andando até o Eiruv, que vai ficar no fim desses 960, e aí eu ganho mais 960 metros além disso. Então, por exemplo, a pessoa precisa ir de uma cidade para outra, e a distância entre essas cidades é de 1,5 km. Se você colocar o Eruv, dá para ir andando de uma cidade até outra cidade, no Shabat. E assim por diante, o Talmud aborda todos os detalhes, de onde que coloca, como que coloca, o que vale, quando vale, qual horário, e todos os mínimos detalhes. O fim desse tratado, a Mishnah traz aqui o Rabbi Shimon, onde o Rabbi Shimon está falando duas frases, abordando alguma coisa que ele falou anteriormente. Ele está explicando algo que foi falado anteriormente. E o Talmud então explica a primeira frase, e aqui, o finzinho, o Talmud está explicando a segunda frase. Onde Rabbi Shimon falou, Shelohitiru lecha, que só permitiram para você, no templo sagrado, Ela Mishum Shevut. As únicas coisas que foram permitidas no templo são as proibições dos nossos sábios. Quer dizer o seguinte: o que a Torá proíbe, não pode fazer dentro do templo. Não faz diferença, a Torá proíbe em qualquer lugar. Os decretos que os nossos sábios fizeram, dentro do templo, eles permitiram. Diz a Gemara, Rei Hakai, sobre o que o Rabi Shimon está falando isso. É alguma coisa que ele falou anteriormente aqui no tratado. Ele está querendo vir explicar e dizer que isso foi permitido no templo, porque Shevut, aquilo que os nossos sábios proibiram, eles permitem dentro do templo. Não proibiram dentro do templo. Diz o Talmud, Hatam Kai, sobre a Mishnah que estava escrita anteriormente. De que a Marta na cama, que a primeira opinião da Mishnah disse, quando arrebentou uma corda de um instrumento no templo. Aliás, falando disso, o motivo pelo qual nossos sábios proibiram tocar instrumentos no Shabat. A princípio, pela Torá, não teria a proibição de tocar um instrumento musical. Os nossos sábios proibiram tocar instrumentos musicais no Shabat, porque quando o instrumento se quebra, a pessoa imediatamente conserta. É automático. O músico está acostumado. Durante a semana ele está tocando um violão. Arrebentou uma corda, automaticamente ele tira a corda da sacola e troca e continua tocando. Isso vale para todos os instrumentos. O músico conserta imediato. Então nossos sábios proibiram com medo, se de fato quebrar no Shabbat, e a pessoa automaticamente vai construir, vai consertar. Ao consertar, ele está fazendo uma proibição da Torá, para que ele não chegue a isso, nem toque o instrumento. Isso é um dos decretos dos nossos sábios. No templo sagrado era permitido tocar os instrumentos no Shabbat também. O que acontece, por quê? Porque os nossos sábios lá não decretaram. Mas agora sobre o que o Rabi Shimon está falando. O Rabi Shimon está dizendo o que a Mishnah então anteriormente falou. Quando arrebentou uma corda do Kinor, dos instrumentos de corda que tinha no templo, o Tanakama, a primeira opinião da Mishnah, ela disse Koshra. Ele pode amarrar essa corda como ele está acostumado sempre a amarrar. Ele pode amarrar no templo, não tem problema. Be'amale Rabi Shimon. Rabi Shimon lá disse, não. Não pode amarrar, dar um nó. Onevá. Ele pode fazer um laço. Mas ele não pode dar um nó. Vem aqui a Mishnah e te diz. Rabi Shimon vem e te explica. Que eu permiti lá... Apenas dar um laço, mas não um nó. Por quê? Aniva de loate lidei rio hatat. Fazer um laço, se a pessoa faz um laço, ele não vai jamais chegar à proibição da Torá. Dar um laço não tem proibição no Shabbat. Então por isso pode. Charu leira banan, por isso os sábios permitiram ele amarrar a corda. Fora do templo não adianta amarrar a corda com laço, é proibido. No templo foi permitido, os nossos sábios permitiram amarrar a corda com laço, porque o laço nunca vai ser proibição da Torá. Um laço no cadarço, coisa assim, nunca vai ser. Então por isso eles permitiram. Mas que shirá de ateli de rio hatad, mas dar um nó comum. Que se a pessoa fizer um nó de verdade, um nó bem apertado, vai ser uma proibição da Torá. Então, loxar o leira banan. Então, os nossos sábios não permitiram nem fazer um nó temporário nas cordas do instrumento no templo sagrado. Hadran alach hamotzet filim. Assim, o slika lama sechet eruvin. Aqui termina o tratado de eruvin. Hadran alach masechet eruvin. Hadrach alan. דעתן הלך מסכת אירובין ודעתה חלן, לן ניתן שמינך מסכת אירובין ולן ניתן שמינן לה בעלמה הדין ולה בעלמה דעתי. הדרן הלך מסכת אירובין ודעתה חלן, דעתן הלך מסכת אירובין ודעתה חלן, לן ניתן שמינך מסכת אירובין ולן ניתן שמינן לה בעלמה הדין ולה בעלמה דעתי. הדרן הלך מסכת אירובין ודעתה חלן, דעתן הלך מסכת אירובין ודעתה חלן, לן ניתן שמינך מסכת אירובין ולן ניתן שמינן לה בעלמה הדין ולה בעלמה דעתי. הספרה זה ספר לטריז וזס. Dizendo, vou retornar a você, tratado de Eruvim, e você vai retornar. Nós vamos continuar pensando em você, estamos com consciência de você, e você vai estar com consciência. Nós não vamos esquecer você, e você não vai nos esquecer, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Depois tem algumas preces, depois eu faço. Mas imediatamente nós vamos começar, então, o próximo tratado, que é o tratado de Pesachim. O tratado de Pesachim fala sobre Pesach. Sobre tudo ligado à Pesach, tanto a oferenda de Pesach, como o extermínio do Hametz, a proibição do Hametz, a noite do Seder, tudo que se tem a ver com Pesach, está no tratado de Pesach. E a primeira Mishnah fala, Orle Arba'a Asar, na noite do dia 14 de Nisan, Bodkin et HaHametz, se verifica o Hametz Leor Haner, a luz da vela. Kol makom shein machnesim bo chametz, ein tzarech bedikah. Todo lugar onde não se coloca chametz durante o ano, não precisa verificar. Um lugar que você normalmente não leva chametz, não tem por que procurar. Sei lá, vamos supor. A pessoa tem um armazém de do que? Vamos lá, de papel. Tá? Armazém de papel. Não leva chametz lá dentro. Então não tem que verificar. Ubameh amru shetei shurot bamartef. Pergunta, por que você tem que verificar duas fileiras do martef, onde você guarda o vinho? Makom shemachnesim bo chametz. Porque lá é um lugar que se leva chametz. A pessoa está comendo uma refeição. De repente ele precisa de vinho. Ele pede para o seu ajudante: desce, por favor, na adega e me traz vinho. E ele está comendo junto com você. Ele desce lá com o pãozinho na mão. Ele apoia o pãozinho, a fatia que ele está comendo lá, em cima de um barril. E pega outro barril e verte dentro da jarra para levar para você o vinho. E ele sobe, esqueceu uma fatia de pão lá embaixo. Então, já que é um lugar que sim, entra-se com pão, precisa verificar. Beit Shammai omer yeshetei shurot al pnei kol hamartef. Beit Shammai diz que essas duas fileiras que precisam ser verificadas são as duas fileiras que estão em toda a extensão. As duas primeiras fileiras inteiras. Beit Hillel omer yeshetei shurot achitzonot shena elyonot. Beit Hillel diz que as duas fileiras são as duas fileiras lá de cima só, que está mais próximo do uso mesmo, e não as duas fileiras, duas primeiras grandes fileiras de barris. Que a gente possa sempre estudar cada vez mais, se Deus quiser, e se aprofundar cada vez mais, de um tratado para o outro, e assim por diante, de uma aula para outra aula, sempre podendo compartilhar de estudo e aprendendo cada vez mais Torá.